mundial nessa modalidade.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RF direto de Paris. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. A seguir, a correspondente da RF na Califórnia faz um balanço das reações das empresas de tecnologia americanas diante do tombo na bolsa provocado pela chegada ao mercado do aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek. A imprensa francesa detalha medidas sobre o choque de simplificação que a União Europeia apresentará hoje em Bruxelas. Depois, a artista plástica Cristina Barroso fala de sua primeira exposição individual em Paris, o Rio Interior, e no radar econômico da RFI, analistas mostram como o controle do PIX evidencia a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Patrícia Moribe.
A Bolsa Americana fechou em alta nesta terça-feira, com ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial se recuperando de perdas históricas do dia anterior com a chegada do aplicativo chinês DeepSeek. As ações da NVIDIA, líder em fabricação de chips de inteligência artificial, subiram 8,9% um dia após a queda de 17%, que fez a empresa perder quase US$ 600 bilhões do seu valor de mercado. Mas apesar dessa recuperação rápida, o que permanece é o efeito desse Made in China e os debates que surgiram a partir do tombo. É sobre isso que vamos conversar com nossa correspondente na Califórnia, Cleide Clock. Bom dia, Cleide. Várias empresas e executivos reagiram à entrada do aplicativo. Qual foi a lição que eles aprenderam, Cleide?
Olá, bom dia a você e a quem nos ouve. Olha, em termos gerais, a lição aprendida é: não subestime a China e a força do país que tem investido em atrair talentos globais e criar um ecossistema de inovação que combina empresas privadas, universidades e apoio governamental. O outro grande debate é sobre softwares de códigos abertos. Diversos executivos do Vale do Silício se sentiram na obrigação de reagir imediatamente e dar uma resposta ao rombo de US$ 1 trilhão da Bolsa de Nova York na segunda, dia 27, mesmo que no dia seguinte boa parte já tenha sido recuperada. Eric Schmidt, ex-CEO do Google, chamou o surgimento da empresa de um ponto de virada, alertando que a China está alcançando os Estados Unidos com menos recursos, já que desenvolveu o app com 2% do que a OpenAI gastou. Eric Schmidt pede mais investimento em IA, de código aberto e infraestrutura, e escreveu ainda em um artigo ao jornal The Washington Post que o equilíbrio de poder agora parece estar mudando em torno de dois eixos principais: um entre os Estados Unidos e a China e outro entre modelos fechados e de código aberto, já que no DeepSeek toda a coleção de modelos é de código aberto, o que significa que outras empresas acessem e desenvolvam em cima de sua tecnologia.
Mark Zuckerberg há muito tempo defende a abordagem de código aberto na sua empresa Meta para software de inteligência artificial. Ele dizia que ter um modelo americano como base para novos produtos era essencial para garantir o domínio dos Estados Unidos sobre a China em IA. E agora, Cleide?
É isso. Zuckerberg já discursou várias vezes sobre como o código aberto poderia beneficiar rivais chineses, mas sempre repetiu que acreditava que os benefícios superam os riscos. O Llama, que é a plataforma da Meta de IA, é de código aberto. Porém, de acordo com a mídia americana, talvez ele, lá no fundo, também não acreditava que a China poderia sair na frente e também teria sido pego de surpresa. Segundo diversas publicações americanas que citam fontes anônimas da Meta, em resposta ao sucesso estrondoso e do alto desempenho da DeepSeek, a empresa de Zuckerberg criou várias salas de guerra em uma tentativa desesperada de correr atrás do prejuízo.
Mesmo antes desse rombo na Bolsa Americana, os Estados Unidos já tinham proibido a Marinha de usar o aplicativo. Essa pode ser mais uma batalha do estilo TikTok, Cleide?
Na última sexta-feira, uma mensagem enviada aos integrantes da Marinha já alertava sobre, abre aspas, preocupações de segurança e éticas, fecha aspas, sobre o novo modelo de IA chamado DeepSeek e dizia que é imperativo que os membros da equipe não usem esse aplicativo para quaisquer tarefas relacionadas ao trabalho ou uso pessoal. Esse e-mail foi enviado para a lista da Marinha Operacional e os destinatários deveriam abster-se de baixar, instalar ou usar o modelo DeepSeek em qualquer capacidade, de acordo com a CNBC. Lembrando que a primeira proibição do TikTok nos Estados Unidos foi direcionada aos funcionários do governo, que não têm permissão até agora para usar o aplicativo em aparelhos de propriedade do governo ou pessoais usados para o trabalho. Autoridades do governo Trump, legisladores e especialistas em segurança cibernética estão expressando preocupação de que a tecnologia possa representar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.
Obrigada, Cleide Clock, correspondente da RFI na Califórnia.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
A Comissão Europeia revela nesta quarta-feira os contornos de um plano de simplificação administrativa e investimentos, denominado Bússola da Competitividade, que o bloco irá adotar para tentar reverter o atraso dos europeus em relação à China e aos Estados Unidos. Em entrevista ao jornal Le Figaro, o francês Stéphane Séjourné, vice-presidente para a prosperidade e estratégia industrial do bloco, promete que as mudanças não serão apenas de fachada. Ele anuncia a criação de um fundo de competitividade dos 27 países, associado a objetivos de descarbonização, mas que retira os freios ao crescimento econômico. Dezenas de leis serão revistas para reduzir a carga administrativa. Uma nova categoria de empresa de médio porte, entre as pequenas e médias e os grandes grupos, será criada para aliviar a carga regulatória de cerca de 30 mil empresas, segundo um texto provisório consultado pela agência France Presse. Para salvar sua indústria, a União Europeia irá reduzir sua dependência de combustíveis fósseis. O aumento da produção de energia nuclear, durante anos tratado como um tabu em Bruxelas, irá provavelmente integrar a nova matriz energética europeia. As regras de competitividade atuais serão afrouxadas para facilitar fusões, para também levar em conta os efeitos positivos da inovação. Stéphane Séjourné quer acelerar a reabertura de minas de metais raros na Europa e já recebeu 170 projetos de exploração ou pesquisa de mineração.
RFI convida Maria Paula Carvalho.
Hoje a gente recebe aqui Cristina Barroso, ela vive e trabalha entre São Paulo e Stuttgart, na Alemanha. Tem uma carreira internacional já bem consolidada, mas vai realizar pela primeira vez uma individual aqui na França. A Maison de l'Amérique Latine recebe a exposição O Rio Interior, de 30 de janeiro a 29 de março. Muito obrigada por vir conversar conosco aqui na RFI.
Muito obrigada, Maria Paula.
O teu trabalho tem um interesse específico na questão territorial, né? São obras produzidas entre 2000 até 2024, ou seja, até o momento, e elas ilustram, de certa forma, essa tua vivência entre duas culturas, entre o Brasil e a Europa, e um projeto que passa muito pela geografia e a cartografia. Explica pra gente de onde vem a sua inspiração.
Então, eu saí do Brasil muito cedo. Essa maneira de olhar o mundo por cima, de ficar viajando, foi por isso que eu comecei a usar mapas, mas não mapas no sentido que você vê e se orienta, mas um mapa mais ou menos emocional. E por mais que eu fique longe do Brasil, eu saí de lá aos 17 anos, mas eu me aproximo nesse tema das raízes. Eu sou de São Paulo, mas eu acho que vendo o Brasil de fora, eu me concentrei mais em certos símbolos, no rio, que é uma imagem metafórica, acho que, da vida também.
Que como se fossem também a corrente sanguínea, a gente vê as tuas imagens, elas são de uma beleza poética impressionante. Você usa diferentes materiais, né? Texturas opacas e brilhantes, uma grande quantidade de imagens, aí você falou de árvores, de pássaros, de indígenas. É uma forma de trazer novos contornos para o mundo, mas da maneira como você o vê?
Exatamente. Esse trabalho eu fiz também pensando especificamente no Brasil, visto pelos europeus, né? São momentos assim simbólicos da fluidez da vida, do tempo. São esses elementos que me interessam.
Vamos falar um pouquinho das séries, né? Você tem várias séries que vão ser apresentadas, por exemplo, Tristes Trópicos, que aí são mapas, como você disse, do território brasileiro, com pastas plásticas. É isso que é interessante, você tem os mapas do interior do Brasil, mas você traz elementos urbanos, né? Conta pra gente dessa mistura e por que você faz isso.
Eu sou de São Paulo e morei em cidade grande, né? Então, eu gosto de misturar essa parte de uma metrópole e dos povos que vivem na natureza. Eu arquivei essas imagens dentro de plásticos, né? Usei também elementos da sociedade consumista junto com momentos da natureza.
Isso é o que se repete também na série Os Nativos. E eu queria entender se é um alerta até para a maneira como a gente usa os recursos do planeta, tem esse objetivo também?
Então, alguns trabalhos, lógico que eu penso sobre isso, mas eu não sou ativista, sabe? Não sou especialista em geografia, nada disso. São elementos que eu uso, assim, com a liberdade artística, só para expressar exatamente esse momento que eu estou vivendo agora, que a sociedade está vivendo nesse momento, né?
E não tem como a gente não pensar, olhando as suas imagens, no movimento antropofágico, né? Uma corrente artística e derivada do modernismo brasileiro, lá dos anos 20. Isso teve influência no teu trabalho?
Ah, sem dúvida. Eu acho assim que o movimento antropofágico, ele fala exatamente da minha posição de devorar as outras culturas, né? E juntar, quer dizer, para um modo de expressão original.
Uhum. Tem também uma referência forte aos rios. Eu queria trazer esse assunto, porque cientistas brasileiros recentemente desenvolveram essa ideia dos rios voadores, né, que mostram aí essa relação estreita de troca entre os rios e a floresta. Você também pensou sobre isso?
Claro, isso sempre fica no inconsciente. Eu acho que não especificamente assim, pensando na floresta como um todo, mas uma das telas que eu fiz, que ela é toda vermelha e tem um filamento assim de um rio passando por esse campo vermelho, foi exatamente na época que estava tendo muitos incêndios na floresta. E isso não foi, na verdade, de propósito. É um fluxo de consciência que eu acho que a gente, de repente, eu vi que estava vermelho.
Você saiu do Brasil, jovem, passou pela Europa, Itália, Estados Unidos, agora mora aqui e está pela primeira vez fazendo um individual em Paris. O que, que significa isso para você?
Não, para mim é muito importante. Eu amo essa cidade. E agora, sabe, mudar um pouco o eixo Alemanha-Brasil para Alemanha-França e outros países. O próximo projeto também estou trabalhando em Hong Kong, então quer dizer que vai se expandindo. Isso para mim, sabe, é o máximo, porque é o meu tema, né?
Bom, então quem quiser conhecer mais o trabalho da Cristina Barroso, então todo mundo convidado, Maison de l'Amérique Latine, até 29 de março. Muito obrigada.
Sim, todos convidadíssimos. Seria um prazer receber vocês lá.
Radar Econômico. Lúcia Miesel.
A onda de temor provocada por notícias falsas de que as transações por Pix passariam a ser tributadas no Brasil chamou a atenção para um problema crônico da informalidade do mercado de trabalho no país. Quase metade da população ativa encontra-se em situação irregular ou semi-regularizada. Um cenário que não apenas expõe esses trabalhadores à precariedade, como contribui para aumentar o rombo na Previdência Social. No começo de janeiro, o governo anunciou a entrada em vigor de uma normativa da Receita Federal para incluir na fiscalização as transações realizadas por Pix. O anúncio foi alvo de uma intensa campanha de desinformação de setores da oposição, que deixou apreensivos milhões de trabalhadores informais ou registrados como MEI, microempreendedor individual, temendo ser alvo de impostos. Dados do IBGE indicam que a informalidade disparou no Brasil na última década, entre o último trimestre de 2015 até o trimestre encerrado em novembro de 2024. O professor sênior da Faculdade de Economia da USP, Hélio Zilberstajan, ressalta alguns números. O de empregados sem registro cresceu 41% no setor privado e 51% no público. E o de autônomos registrados no MEI, portanto sem carteira assinada, subiu 28% no período.
Se percebe que toda a parte informal expandiu em dois dígitos, mais 20%, 30%. E aí o número que é muito interessante, que são os trabalhadores por conta própria, o self-employed, que eles podem ter uma espécie de situação que os regulariza, que é o MEI. Essa categoria cresceu 58%. Então a informalidade cresceu e essa semiformalidade explodiu. O retrato do mercado de trabalho é dramático.
O paradoxo é que o país jamais esteve tão próximo do pleno emprego. No trimestre finalizado em novembro, o desemprego caiu a 6,1%, o mais baixo em 12 anos. Mas, em paralelo, os dados da informalidade e inadimplência nunca foram tão altos. Somados, chegam a 47% dos ativos.
Essa informalidade não cresceu por causa do PIX, são outras as razões. A nossa legislação. Eu diria que em parte, a informalidade é assim grande por causa do nosso sistema tributário. É tremendamente injusto. E a gente cobra imposto de renda de quem ganha acima de R$ 2.800, que é menos do que a renda média do trabalho. Olha que coisa. Por isso que assustou muita gente.
Daniel Duque, pesquisador sobre o mercado de trabalho do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, também salienta esse ponto. O sistema tributário desigual, em que os ricos pagam proporcionalmente muito menos taxas do que os pobres, acaba direcionando a arrecadação de impostos para o trabalho e o consumo.
Você vê, por exemplo, essa coisa da discussão do PIX, é basicamente isso, as pessoas têm muita resistência a pagar diretamente impostos. Então, o que o governo faz? Não cobra tanto imposto de renda, o percentual da receita que vem do imposto de renda é muito abaixo de países desenvolvidos. Alternativamente, você cobra mais imposto sobre consumo, ou seja, as pessoas elas não percebem que estão pagando imposto, né? Ou então o governo taxa diretamente sobre os salários, né? Sobre a folha salarial. Então, assim, não é à toa que o empregado precisa ser muito qualificado para que valha a pena empregar.
7 anos depois da última reforma trabalhista, que flexibilizou as relações de trabalho durante o governo de Michel Temer, uma pesquisa do IBRE-FGV mostrou que 70% dos autônomos gostariam de assinar um contrato com carteira assinada.
O governo tenta criar essas outras instituições de formalização dos ocupados por conta própria, né? Ou seja, o MEI, o Simples, etc. Eu acredito que isso gera um problema, porque, tudo bem, isso pode reduzir a informalidade total, mas isso também pode gerar incentivos perversos de que fica muito vantajoso você se tornar MEI e Simples, e aí você impede, né, uma contratação formal.
Este foi o Radar Econômico. A gente volta na quarta que vem.
Você ouve a RFI. Este programa tem produção técnica de Pierre Zanutto, edição final de Elcio Ramalho. Eu sou Adriana Moisés, estou na apresentação desta meia hora de programação para o Brasil. Para mais informações ao longo do dia, você pode consultar o nosso site rfibrasil.com.